Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 24 de dezembro, a partir de Washington, D.C. O programa de hoje faz parte da programação de Natal da Voz da América, pelo que, excepcionalmente, não é em direto, mas sim um programa gravado. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos na onda média nos 1530. Relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette. A produção e edição é de Bárbara Santos, realização de Robert Bryan e no som está Inocente Kemeni. Esta semana, o Saúde em Foco traz uma retrospectiva dos temas que marcaram o ano de 2021, mas também as recomendações de Natal de uma médica que nos acompanhou durante todo o ano, a doutora Nádia Kamate. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. No Natal, muitos são os excessos que cometemos e eles não vêm sem consequências. Mas é possível viver uma quadra festiva boa sem prejudicar a saúde. A doutora Nádia Kamate tem as recomendações.
Nós geralmente colhemos o que semeamos. E durante o ano, se você colheu, se você semeou bons hábitos, tanto alimentares como prática de exercício físico, o sono, que é muito importante, o descanso semanal, as horas de sono, tudo isso acaba por ser um plantio. E agora no final do ano fazemos as contas e vemos se de facto estamos a colher saúde. Para as pessoas em que já têm doença instalada, em que estamos a falar daquela tríada para o risco da doença cardiovascular, que é o colesterol alto, o excesso de açúcar, o excesso de peso e hipertensão arterial, para esses o nosso conselho é pessoas com doença instalada, que é exercício físico. Se ainda não começou, o melhor dia para se começar é hoje. Não precisa de correr uma maratona e de fazer 2 horas de ginásio. Se começar hoje a caminhar 15 minutos, depois de amanhã aumente mais 10, ao final de uma semana está a caminhar 1 hora por dia. Isso é ótimo. Estamos a plantar e vai colher, de certeza, menos níveis de açúcar altos no seu sangue, menos colesterol e as tensões arteriais podem normalizar. Se quer comer saudável, vamos reduzir a quantidade de sal que colocamos na comida. Sei que agora, com o Natal e com o final do ano, nós temos o hábito de comer mais enchidos, são mais salgados. O sal, durante o Natal, é o condimento com mais excesso que se consome depois do açúcar.
Covid-19, aumento da inflação, polarização da política, os americanos estão a entrar na temporada de férias com uma ampla gama de preocupações, o que afeta a saúde mental de muitos. Verónica Balderas Iglesias da Voa relata como as pessoas podem unir-se e proteger a sua própria saúde mental em reportagem narrada por Bárbara Santos.
Os americanos já estão nos preparativos para o fim do ano. Alguns se reunirão pessoalmente com seus entes queridos pela primeira vez desde o início da pandemia há quase 2 anos. Isso pode levar a emoções fortes, especialmente sobre questões delicadas.
Falando por experiência própria, as pessoas definitivamente têm pontos de vista muito diferentes sobre as vacinas. Então tenho a certeza de que isso será definitivamente um ponto de discórdia.
Isso significa ser sensível ao estado de espírito das pessoas depois de um ano difícil, diz o psiquiatra David Charney.
Há um aumento geral da irritabilidade em toda a população. O que quer que apareça, não vai ser melhorado numa discussão porque você não vai mudar a opinião de ninguém. Encontre áreas onde existe uma comunidade de espírito e de pensamento.
Uma abordagem cuidadosa também é recomendada para aqueles que sofrem com uma perda por causa da Covid-19.
O que as pessoas precisam é de uma oportunidade para descrever os seus pensamentos e sentimentos à sua maneira e no seu próprio tempo. Se elas não estiverem prontas para falar sobre isso, deixe-as em paz.
Prestar atenção à própria saúde mental durante a temporada de férias, especialmente se passar sozinho, será essencial, observa o professor Jagdish Chubchandani, que tem monitorado a saúde mental de americanos durante a pandemia.
14% dos adultos americanos estão viciados em internet. Isto está a causar sintomas de depressão e também o facto de que a sua vida social está interrompida.
Encontrar um equilíbrio ao usar a tecnologia reduzirá o estresse, acrescenta o professor.
Evite o tédio, isolamento, faça algo novo, aprenda uma nova habilidade, saia, seja voluntário, ajude alguém.
Sherry Gallery, cuja família vende árvores de Natal há quase 40 anos, incentiva as pessoas a estarem perto da natureza.
Acho que esta é a nossa pequena forma de ajudar com a saúde mental. Se as pessoas podem sentir o cheiro do pinheiro, dos abetos, isso ajuda.
É uma alegria que o chefe Adams Hernandes não subestima após as dificuldades financeiras vividas pela indústria de restaurantes este ano.
Finalmente viemos e temos muitas opções para escolher uma árvore de Natal, como é que acabamos de comprar. Portanto, é muito emocionante.
Olá, sou Ana Guedes, eu desejo a todos vós um feliz Natal, um excelente ano de 2022. Muita saúde, muito amor, muita amizade e, como sempre, estamos juntos. Tchau.
Em Moçambique, na cidade de Chimoio, província de Manica, o ano de 2021 foi marcado pelo aumento do consumo de bebida artesanal. Esta bebida é feita à base de açúcar, farelo de milho, fermento, fermentação de frutos silvestres e geralmente reforçada com pilha não alcalina e vendida a baixo custo. André Batista tem a reportagem.
O consumo da bebida artesanal, feita à base de açúcar, farelo de milho, fermento e fermentação de frutas silvestres e geralmente reforçada com pilha não alcalina e vendida a baixo custo, tende a ganhar mais espaço em tempo da Covid em Chimoio, a capital de Manica, no centro de Moçambique.
Bebida de baixo custo, está 50 meticais.
Para beber quantas pessoas?
3 pessoas.
Nipa ou Tontonto, nomes famosos como é conhecida a bebida, quando a mistura passa por uma destilação, ou boada, quando o tambor apenas é fervido no lume de um fogareiro a lenha, são servidos em ambientes descontraídos, com os consumidores sentados no chão ou em minúsculos bancos de madeira.
A bebida de baixo custo ajuda para todos, quem tem, quem não tem.
Sim, são esses clientes que não têm dinheiro de comprar bebida muito.
Sim. E são esses que vêm procurar aqui?
São esses que vêm procurar a comprar também. Por semana consigo uns 300, 250 litros.
Sim. Isso é assim, produz-se muita bebida e, na realidade, isso tinha que terminar. Uhum. Isso não tem que acontecer para sempre, porque isso aqui não ajuda a nada. Há muita matança, de verdade, aqui nessa brincadeira da linha férrea aqui.
A bebida tradicional, feita com produtos impróprios, como pilhas, para embriagar mais, não apavora os consumidores, que, tendo baixo poder de compra, a justificação para aderir àquele tipo de bebida.
Prejudicial, sim, sei, segundo a recomendação.
As autoridades de saúde em Manica não têm estatísticas precisas sobre as doenças de fórum cardiovascular provocadas por consumo de álcool, mas reconhecem que há cada vez mais consumidores de bebidas a dar entrada nos hospitais locais devido aos excessos.
A percentagem de álcool pode ser relativamente maior em relação às outras bebidas, porque não muitas vezes é quantificado. E se assim for, então, configura um fator de risco elevado para todas essas doenças que mencionei.
Em Moçambique, são comuns relatos de mortes por intoxicação após o consumo de bebidas tradicionais. O caso mais mediático foi a morte de 75 pessoas em janeiro de 2015, em Chitima, na província moçambicana de Tete, após consumir num funeral uma bebida tradicional feita com farinha de milho contaminada com uma bactéria.
Em Malanje, a nossa reportagem demonstra como a bebida caseira Caporroto, agora conhecida como água do chefe, a cannabis sativa, vulgo liamba, e o fruto capassarinho estão entre as substâncias tóxicas ilícitas consumidas em abundância na província. Isaías Soares tem os detalhes.
A bebida caseira Caporroto e a cannabis sativa, vulgo liamba, estão entre as substâncias tóxicas ilícitas produzidas e consumidas em abundância no território da província angolana de Malanje. O caporoto, destilado a partir do milho e açúcar, da cana de açúcar ou do fermento, já foi apelidado como o Alende. Agora, em alguns círculos da sociedade local e de Luanda, é industrializado e ganhou o nome de Água do Chefe.
Eu comecei com 15 anos.
E agora está com quanto?
Com 15 anos, hoje estou com 70. Estou com 70, mas sempre é destilado.
O representante da Unidade de Intervenção Local do Instituto Nacional de Combate Antidrogas, Inalude, diz que uma nova droga de origem natural foi descoberta.
Capuca, como agora dizem que é a água do chefe. Depois também temos aí a cannabis sativa, vulgo liamba. E também vamos falar desses pacotinhos de whisky, que também aqui a população chama de saco de cimento. Mas quando falamos dessas drogas, também vamos falar dos medicamentos também. Indivíduos a que realmente, depois de saber que esse medicamento é que faz efeito no seu organismo, então quer dizer que o uso desse outro medicamento tem sido realmente constante e sucessivo, e então o indivíduo também torna-se um tanto quanto tóxico dependente. Foi descoberta uma planta que é denominada campintinho ou capassarinho no município de Calandula e Cacuzo, e que realmente já há jovens que consomem realmente esta planta, é uma droga. Mas estudos estão sendo feitos para que realmente se possa achar o grau de toxicidade dessa mesma planta.
Dados do Centro Comunitário de Saúde Mental, da Cala, em Malanje, que atendeu o ano passado em consultas, 140 toxicodependentes num espaço ad hoc, indicam uma faixa etária que varia entre 15, 19, 20, 24 e 25 a 59 anos. A idade mais crítica é dos 15 aos 17 anos.
Isso influencia muito para as famílias, né? E cria uma certa destruição das famílias e também na sociedade em si. E alguns aspectos também já é o perigo para a estabilidade de segurança de um país, porque quando se tem indivíduos apegados ao álcool, realmente não teremos indivíduos sóbrios, indivíduos capazes para realmente revolucionar uma ou outra situação numa determinada sociedade, numa nação.
Inclusive, até adolescentes, quando vão à escola, fazem uso do referido produto nas mochilas, e às tardes, quando largam, entram em rixa entre grupo, por vezes entre rival de escola. Numa determinada escola tem uma gangue, noutra tem outra gangue, e quando se interpelam, há conflito entre eles, que tem resultado em mortes mesmo.
31 indivíduos foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal de janeiro a 16 deste mês, por consumo, posse e comercialização de cannabis sativa nos municípios de Malanje, Cacuzo, Calandula e Kiwabanzós.
Procedemos à apreensão de 36 kg e 3.356 plantas. Desses temos, no município sede, tivemos 16 casos, dos quais 13 por tráfico com 14 detidos, 3 de consumo com 3 detidos.
Enormes quantidades de liamba cultivadas em Malanje são comercializadas na capital angolana, Luanda.
As drogas pouco consumidas de Malanje têm sido a cocaína, porque nem todo mundo tem a possibilidade de adquiri-la. É dizer que só o ano passado tivemos 2 casos apenas.
Isso aí é a história de Malanje para a Voz da América.
Eu sou Álvaro Ludgero Andrade e faço uma pausa nas notícias para lhe desejar o melhor nesta época e em 2022. Na época de nascimento, na época de renascimento, na época de novos propósitos, espero que 2022 seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita saúde. Um Feliz Natal, um ano novo com muita amizade.
A luta contra a violência e abuso sexual contra crianças também marcou o nosso ano. Em Angola, a sociedade civil junta-se, por seu turno, para exigir mais celeridade da justiça no tratamento deste tipo de casos que chocam a sociedade. Israel Campos reportou de Luanda.
Só entre junho de 2020 a junho deste ano, O Instituto Nacional da Criança, INAC, teve o registro de 4.221 denúncias sobre abuso sexual contra menores, através da linha SOS Criança. Por detrás das estatísticas, existem histórias de sorrisos perdidos, esperanças adiadas e vozes caladas. É, por exemplo, o caso da pequena Abigail Mongola, de 4 anos de idade, assassinada a 5 de julho de 2018, depois de ter sido alegadamente violada por um vizinho de 29 anos de idade, no bairro Benfica, aqui em Luanda.
O senhor é de nome Arnaldo Manuel Adilson, estuprou ele e até que a criança morreu.
Mesmo após o julgamento, o suposto agressor da Abigail Mongola ainda está solto.
Haja uma sensibilidade na parte do juiz, porque também são pai, são mãe. Então, já apareceu um grupo de advogados que querem acompanhar o processo. Então, eles deram a entrada no Tribunal Supremo a carta de pedido no dia 29 de julho do ano passado. Até hoje, o Tribunal Supremo não deu a resposta.
O senhor José Nungole deixa um apelo à sociedade angolana.
Bem, eu digo que pela experiência que eu tenho, não é acusar o governo, mas eu digo que também o governo às vezes está a permitir para que esse caso sobe até esse número de casos sobe até esse lado. Por quê? Eu até quando está exemplo, um estuprador de uma criança de 4 anos está solto para aí. Qual é o exemplo que vai dar? Aos outros também nunca vão ter uma lição. Então esse número vai mesmo subir, porque não há nenhum esforço no governo para combater também esse lado.
A demora da justiça no caso de Abigail Mongola comoveu a sociedade angolana e chegou mesmo a motivar uma manifestação pacífica em dezembro de 2020. Adalgisa Wakunzo, ativista e uma das organizadoras da manifestação.
Nós resolvemos realizar essa marcha, ajudar a família a pedir justiça em nome da Abigail, porque desde que o caso aconteceu, eles deram entrada dos processos no tribunal e fez 1 ano e 6 meses e não obtiveram sucesso algum. Então recorreram a outras pessoas e uma dessas pessoas que os familiares recorreram, uma delas foi uma amiga minha, e então ela veio falar comigo. Eu não pensei duas vezes, resolvi fazer parte porque me senti muito sensibilizada com a história da pequena Abigail.
A ativista diz-se preocupada com a morosidade dos processos judiciais de abuso contra menores, o que na sua visão pode encorajar este tipo de práticas na sociedade.
Nós pedimos ao juiz para que voltasse a ter em conta o caso da Abigail e que se apressasse em marcar uma reunião com os familiares. Insistir com que os familiares do jovem acusado se presentem nas audiências, no caso que foram realizadas. Os familiares do jovem não fizeram-se presente, por isso é que o juiz adiou a sentença. Então nós queremos que ele se apresse com essa situação, porque já passou muito tempo.
Passa a problemática das violações constantes contra as crianças angolanas, o Instituto Nacional da Criança promove uma campanha de sensibilização à denúncia através da linha SOS Criança, criada em junho do ano passado. Para o diretor do Instituto Nacional da Criança, Paulo Calessi, é importante que as famílias continuem a denunciar os casos de abuso contra as crianças para que o governo possa cumprir com o seu compromisso de combater a violência contra menores.
E dos 11 compromissos, destacamos o compromisso número 8, que é a prevenção e combate à violência contra a criança. O compromisso faz referência à necessidade do Estado criar uma linha de apoio à criança. Esta linha, que deve ser dedicada e especializada para assuntos ligados a crianças, em que todos denunciam e, através desta linha, então se faz o devido encaminhamento.
Só no primeiro trimestre deste ano, o governo tem um registro de mais de 2 mil denúncias de violência e abuso aos menores. A partir de Luanda, para a Voz da América, o Israel Campos.
Em Manica, Moçambique, meninas adolescentes em idade menstrual estão a combater o preconceito de não poder ir à escola quando estão com o período. e devido à sua condição socioeconómica, elas fazem os seus próprios pensos reutilizáveis com capulana, como reportou André Batista.
Nesta família de 26 filhos, 12 são meninas adolescentes em idade menstrual. O pai, Guilherme Povo Alberto, tem 4 esposas e poucas condições para providenciar pensos higiênicos convencionais para as suas filhas, o que complica a sua ida à escola no interior do distrito de Tambara. Para contornar a situação, as esposas rasgam trapos das suas vestes para que as meninas usem como pensos e assim possam frequentar o ensino.
Minha mãe cortava trapos para eu usar como penso durante a menstruação. Eu aprendi a costurar o meu próprio penso. Às vezes costuro com tecidos grossos e quando tiver toalha de banho coloco. Os pensos reutilizáveis têm nos ajudado muito, porque já não falto às aulas por não ter penso.
A Unesco estima que 1 em cada 10 meninas da África subsaariana não vão à escola durante o período menstrual devido à falta de pensos higiênicos. Por falta de condições económicas para adquirir pensos higiênicos convencionais, em Moçambique é comum as meninas não poderem frequentar a escola quando estão menstruadas.
Era vergonhosa para mim.
O que é que diziam os teus colegas?
Outras pessoas começaram a rir e não sei o que, muitas coisas.
E isso fazia com que você não fosse à escola?
Sim.
Aliado a condições económicas, o mito sobre a menstruação também retrai milhares de raparigas para o ensino. Várias crenças sugerem que o sangue menstrual, além de ser usado para rituais satânicos, quando é visto por homens, pode tirar a mulher a sorte de conceber e ter marido. Também, menstruada, a mulher não pode frequentar lugares públicos.
Quando temos um novo caso de uma menina aqui na escola, eu sou uma das pessoas que sou chamada lá para poder conversar com a tal, explicar como é que deve usar os pensos e tudo mais.
Uma iniciativa da organização não-governamental Save the Children está a ajudar a reter raparigas em idade menstrual nas escolas e introduziu, em 2019, a produção de pensos reutilizáveis feitos à base de capulana, toalhas de banho e costurados manualmente com agulha e linha.
A vantagem é que muitas meninas estão a conseguir manter-se na escola, sem muitas faltas. Quando chegasse aquele tempo de período, muitas ficavam em casa, sem conseguir vir, porque tinham medo de sujar a roupa lá na escola. Mas com esses pensos caseiros que estão a fazer, e elas já conseguem também ensinar às outras meninas mais novas a feitura desses pensos. E para nós é mais valia, porque temos muitas meninas que já estão conseguindo vir na escola sem ter aquela vergonha, sem ter aquele estigma.
O cancro de mama é o cancro mais frequente em mulheres na África subsaariana e as taxas de mortalidade devido à doença são as mais altas em todo o mundo. A falta de conhecimento sobre o despiste e tratamento está na origem na maioria das mortes em África. Além disso, em muitos lugares as pessoas não falam sobre o assunto abertamente.
A justiça está vindo.
Assim como vocês veem no vídeo, vocês provavelmente conhecem o final. Vocês provavelmente entendem o que aconteceu. Eu não estou a gravar isso para que vocês possam chorar ou algo do gênero. Estou a gravar isto para que vocês se sintam encorajados por essa jornada.
Encorajado. Faz a journey. No matter what we put.
Esta foi a mensagem final que Malet Girma, de 46 anos de idade, enviou através do YouTube aos seus seguidores. Já foi vista por mais de 500 mil de vezes. Malet fez vlogs por mais de 4 anos acerca do seu diagnóstico e tratamento do cancro da mama. Nascida na Etiópia e criada na Califórnia, Malet veio de uma família de lutadores e sobreviventes ao cancro, como a mãe dela.
Quando estava grávida dela, senti um caroço no meu peito e depois tive que o tirar. Depois disso, tive outros caroços em momentos diferentes e fiz várias biópsias. E todas foram negativas até 2015, quando fiz o tratamento.
A primeira vez que Marlete encontrou um caroço no seu seio e o removeu, ela tinha 17 anos de idade. Felizmente, esse caroço não era cancerígeno. Desde então, ela e a mãe removeram vários caroços e solicitaram um teste genético. O resultado mostrou que mãe e filha são geneticamente predispostas à doença. Um ano depois, Marlete descobriu que tinha cancro de mama. Mas em vez de uma luta silenciosa contra a doença, ela começou a fazer um vlog sobre a sua jornada para aumentar a consciência sobre o cancro de mama e o tratamento.
What she did with the vloggers, she wanted all...
O que ela fez com o vlog é que queria que tudo estivesse disponível para todos, para que quando passassem pelo mesmo, soubessem o que perguntar e o que viria a seguir.
They should learn about cancer and the treatments openly. And that you can be strong mentally and you can win this. So that's what her, I'm sure, her motto was.
A sobrevivente de cancro, Mulu Binhan Girma, diz que a jura desempenha um papel importante durante a jornada de luta.
A strong support group is very, very important.
Um grupo de apoio forte é muito importante e tem que ser um bom grupo de apoio. Eles não precisam simplesmente ter empatia. Lembro-me das amigas dela que costumavam ir para a quimioterapia e levavam algo de que ela gostava e que era aceitável.
They bring something that she likes. And that's acceptable also.
Marlete Girma faleceu a 7 de setembro de 2021. No seu último vídeo, ela gravou a mensagem que deixou aos seus seguidores, na qual afirmou que a jornada dela não define a deles e encorajou as pessoas que lutam contra o cancro e quaisquer outros desafios a se permanecerem fortes. Marlete ajudou várias fundações na sua cidade natal.
A época do Natal, a época do espírito natalino, a época das festas, da comida boa. Eu espero que você possa celebrar com seus amigos, com seus familiares, respeitando os protocolos da pandemia. Esse ano foi difícil para todos nós, mas eu espero que 2022 seja muito melhor, com muita saúde para todo mundo. Muito obrigada por nos ter acompanhado durante esse ano todo e espero você no ano que vem. Eu sou a Bárbara Ferreira Santos, produtora da Voa Português. Até o ano que vem.
Obrigada a todos os colegas que contribuíram para tantas reportagens que marcaram o nosso ano. Este é o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Para assistir aos nossos programas, acesse www.voaportugues.com. Acompanhe também a nossa página no Facebook, Twitter e Instagram. É Voa Português. Estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta 13.630 e 17.655.
Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América, Voz da América.
Este é o especial de Natal Saúde em Foco. Nesta sexta-feira estamos a recordar as reportagens e temas que marcaram 2021. Lembramos que este programa é gravado. Hoje é 24 de dezembro. Votos de que a sua quadra festiva esteja a correr muito bem, com muita saúde, e que 2022 seja um ano próspero para si e sua família. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Mesmo em tempo de pandemia, a principal causa de morte em Angola é a malária, disse-nos a doutora Arciolanda Gravata, com quem falamos este ano sobre a iniciativa do Presidente dos Estados Unidos contra a malária, a qual Angola beneficia com cerca de 20 milhões de dólares por ano.
Em Angola, a principal causa de morte é a malária.
Dados de 2020 partilhados pela gestora de programa da Iniciativa Presidencial Americana contra a Malária, na sigla PMI, indicam que mais de 30 milhões de angolanos correm o risco de ter malária.
Ela é mesmo a primeira causa da morte. É por malária, o país é 100% endêmico. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 32 milhões de pessoas em Angola estão em risco de contrair a malária.
Segundo a doutora Adciolanda Gravata, em 2019 o PMI registrou algumas melhorias que foram revertidas pela pandemia da Covid-19.
Tivemos uma melhoria significativa, em que se reduziu os números de transmissão em cerca de 60%, reduziu-se a taxa de mortalidade ou letalidade, que é a morte que ocorre em hospital, em cerca de 46%, mas infelizmente em 2020 fomos acometidos pela pandemia da Covid-19. A nível global, teve um acréscimo de casos de malária, cerca de 50%, Em Angola, nós tivemos um acréscimo na notificação de casos de malária em cerca de 10% e na mortalidade nós tivemos um acréscimo de 46%. Em números absolutos, estou a falar em cerca de 11.500 mortes por malária só em 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019. Mas em 2021, que é o ano que estamos no presente, só no primeiro trimestre nós já podemos notificar uma diminuição na mortalidade em 17% e também uma diminuição nas notificações ou casos de malária confirmado em cerca de 5%.
A Covid-19 afetou as ações do programa em várias instâncias, especialmente no que toca a materiais de prevenção e técnicos de saúde. A doutora Adciolanda compreende, no entanto, que a população não entenda este desvio de atenção e recursos da malária para a Covid-19, numa realidade em que a malária é o maior problema.
Tudo o que é novo, e nós falávamos isso com a nossa comunidade, quando eles questionavam os recursos que estavam a ser direcionados à Covid, no sentido de que nem toda a população estava necessariamente sob o risco de contrair Covid, mas estamos todos sob o risco de contrair malária, já que o país é 100% endêmico. Por que não focar na doença que mata mais? E nós salientávamos que o que é novo sempre assusta e a tendência é estar preparado para o inesperado, para o desconhecido.
O PMI está em Angola desde 2006 e já investiu desde então cerca de 360 milhões de dólares. Após um ano de pandemia, a doutora Adciolanda Gravata fala das ambições do programa para um futuro próximo.
Assim que a iniciativa foi aprovada, Angola foi dos primeiros 5 países a beneficiar do financiamento direto, cerca de 360 milhões de dólares. Anualmente, a nossa margem está em 20 milhões de dólares e as prioridades são controlar a transmissão e também, essencialmente, na prevenção, que é a distribuição de mosquiteiros, tanto de rotina, que é quando a mulher grávida vai consulta de segmento, consulta pré-natal, ela recebe um mosquiteiro. Nos serviços de vacinação das crianças, recebe um mosquiteiro, especificar como é que deve ser usado e também na distribuição em massa, porque os mosquiteiros têm vida útil de 3 anos. E segundo, a prevenção da transmissão da malária da mãe para o filho, porque a mulher grávida tem entre 2 a 3 vezes maiores chances de contrair malária. Apelar a todas as mulheres grávidas que a partir da 13ª semana de gestação deve ocorrer as unidades de saúde para receberem o Fancidar. E o outro é mesmo o tratamento da malária simples, para não evoluir para a malária grave. E agora, através do PMI, a medicação combinada de atrimizinina facilita muito o manejo de casos simples a nível das comunidades. Quem sabe daqui a 10 anos começamos a falar em pré-eliminação, eliminação e eventualmente a erradicação.
Olá amigos, estamos a chegar ao fim de 2021 e portanto vem aí o ano de 2022. Mas antes disso, temos claro está o Natal. E a todos os que festejam o Natal, eu quero desejar a todos um ótimo dia com a vossa família e com os seus amigos, e quero também aproveitar para agradecer, ligarem sempre para a Voz da América, verem os nossos programas. Quero também desejar a todos um excelente ano de 2022. Que 2022 vos traga tudo do melhor, é o meu desejo e o desejo da Voz da América. Um abraço do João Santa Rita.
Pessoas em todo o mundo têm dúvidas sobre a segurança das vacinas Covid-19 e algumas estão relutantes em se imunizar. Nesta reportagem da Voa, desmascaram-se alguns mitos comuns sobre as vacinas Covid, conforme apresenta Ana Guedes.
Cientistas de todo o mundo correram para encontrar uma vacina contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, que matou mais de 2 milhões de pessoas e deixou mais de 100 milhões de outras infectadas. No entanto, apesar da proteção comprovada de que essas vacinas Covid oferecem, as pessoas ainda têm dúvidas sobre como obtê-las.
Não sei no que acreditar. Ou acredito nas notícias, ou acredito no que quer que esteja por aí, sabes?
Estou um pouco cética, porque quero saber como isso vai afetar o meu sistema imunológico.
Não vejo porque tomaria uma vacina contra algo que se calhar nunca terei.
O ceticismo é igualmente real em cidades grandes como Los Angeles e em pequenas cidades da Virgínia.
A parte má é que se der errado e você pegar um vírus, e daí?
Algumas vacinas são feitas de vírus enfraquecidos ou mortos, mas os especialistas dizem que não há necessidade de se preocupar. A doutora Tosin Godge, do Hospital de Cleveland Clinic, é formada em doenças infecciosas. Não vai te transmitir o Covid, não é uma vacina viva, não vai pegar uma infecção da Covid. Embora as vacinas sejam novas, a Dr. Godge diz que a tecnologia usada para fazê-las não é. Foi inicialmente feito para pacientes com cancro, portanto não é como se tivéssemos encontrado essa tecnologia no ano passado para o Covid. É algo que já existia e quando surgiu a oportunidade foi como um momento, haha, como se pudéssemos usar essa tecnologia para isso. A Organização Mundial de Saúde possui uma página na web que aborda os mitos e as preocupações sobre as vacinas e o próprio vírus, incluindo quem pode obter a Covid-19. A resposta? Todo mundo. Certos alimentos, como o alho, podem proteger contra a Covid. E quanto a suplementos dietéticos ou vitaminas? A Organização Mundial de Saúde diz que não há provas de que possam. E existe a crença de que essas vacinas podem mudar o código genético.
Ela vai destruir o teu DNA e passarás a ser parte de um transhumano porque eles estão a colocar monopartículas nela.
As vacinas Pfizer e Moderna são vacinas de mRNA ou vacinas de RNA mensageiro. Lembra da proteína do pico no vírus Covid? Essas vacinas ensinam as nossas células a fazer uma proteína ou mesmo um pedaço de uma proteína que desencadeia uma resposta imunológica dentro do nosso corpo. A doutora Tosin Godge diz que nós justificação para esse receio. Não está a mudar o teu DNA. As pessoas pensam, ah, isso vai mudar-me. E é por isso que eu tiro as fotos. Não entra no teu DNA. Não está a mudar a tua configuração. A Organização Mundial de Saúde pede campanhas de educação pública massivas para abordar as preocupações e receios das pessoas. Dizem os especialistas, as vacinas juntas com outros esforços de prevenção, manter as mãos limpas, usar máscaras e o distanciamento social, irão combater a pandemia.
O Estado angolano tornou mandatória a vacinação contra a Covid-19 para todos os funcionários públicos, uma decisão que muitos não viram com bons olhos. Perguntamos nas ruas de Luanda se as pessoas já se vacinaram, que receios têm em relação à vacina e se tomariam caso fosse obrigatório.
Numa altura em que a pandemia da Covid continua a ser o centro das atenções, Angola leva a cabo o processo de vacinação massiva da população. E por esse motivo, o A Voz da América veio à rua saber se as pessoas estão a aderir à campanha de vacinação contra o coronavírus.
Eu já tomei a vacina da Covid. Tomei as duas doses. Decidi tomar apanhar a vacina porque, na verdade, estamos numa emergência sanitária global. E todos nós temos, e enquanto jornalista, como estou quase sempre a tratar assuntos relacionados à Covid-19, estamos diante de pessoas que eventualmente possam estar infectadas, que são os enfermeiros, os médicos. Então eu decidi tomar para me prevenir.
Bem, realmente não apanhei ainda a vacina da Covid-19. Estou de facto aqui com um sentimento de facto de culpa de muita gente que também não consegue de facto apanhar esta vacina, porque não chega a vacina para todo mundo, não vai chegar. No devido momento vou apanhar, mas que não seja por uma questão de força, de obrigação. Tem que ser de uma forma natural. E nós precisamos de facto ver como é que as pessoas vão de facto se sentir tão logo que apanharem a vacina? Que se eu também a correr a esta mesma vacina não encontrar de facto outros constrangimentos? É por essa razão que eu não apanhei, estou aqui a fazer uma análise.
Ainda não me vacinei porque ainda não tenho idade suficiente.
A princípio era medo, por causa do que ouvia nas pessoas, não é? Quando fossem apanhar a Covid, ficavam com alguns sintomas, mas agora é mesmo tempo, porque eu trabalho de domingo a domingo e no dia que eu tenho folga, às vezes estou muito ocupada com as tarefas de casa, mas assim que eu puder, eu apanho a vacina, porque sei que cada um tem o seu organismo e reage segundo o organismo das pessoas. Tive a prova porque minha esposa apanhou e não teve nenhuma reação.
Estou cético quanto à vacina, por uma razão muito simples. Não é que não acredito no sistema de saúde do nosso país, mas sou da opinião que não é necessariamente estar imunizado para apanhar a vacina. Eu posso ter um sistema imunológico fortalecido se eu ingerir alimentos saudáveis, por exemplo, como frutas, laranja, melancia, ananás, tangerina. Portanto, essas frutas são ricas em vitamina C. E a vitamina C ajuda a imunizar a imunidade. E não só o sol. Quando estamos expostos ao sol das 6, 7, 8, mais de 30 minutos, o nosso bom colesterol se converte em vitamina D. E a vitamina D ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Portanto, não estou preocupado quanto à vacina.
Tem uma vez que eu já fiz os testes N vezes, decidi mesmo apanhar a dose primeira e a segunda.
O que é que lhe faria mudar de ideia e tomar a vacina da Covid-19?
Se o Estado colocasse uma lei, a Assembleia aprovasse uma lei, que todo cidadão angolano recebesse essa vacina, talvez poderia apanhar, não por vontade própria, mas por uma obrigação.
Mas não pode ser uma questão de obrigação. O Estado tem que, de facto, legislar políticas, que o próprio cidadão venha participar nela, que o próprio cidadão venha se sentir melhor na sua própria terra. Se o problema é apanhar a vacina, então que as pessoas apanhem por uma questão natural. Também se o problema é trabalho, que deem trabalho, mas sem simular comportamentos. Porque não é correto que o governo angolano pense em criar emprego naquelas pessoas que realmente podem apanhar vacina e que não apanhar a vacina. Por uma questão, de facto, da imunidade ou da própria saúde em si. Se calhar essa vacina pode não chegar bem ao cidadão, pode lhe fazer mal, mas não vai trabalhar porque não apanhou a vacina.
O país está passando por uma doença muito grave e nós precisamos combater esse apanhando vacina, porque vacina é a prevenção da Covid-19.
Qual é o conselho que deixa para aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina?
Que adiram, que acorram aos postos de vacinação, porque é importante que as pessoas se previnam, se deixem vacinar, se deixem imunizar.
O meu conselho é que as pessoas confiam em Deus em primeiro lugar e seguem todas as medidas de biossegurança.
Que apanhem mesmo a vacina.
Que as pessoas vão aderir à vacina porque é muito bom e nos protege também.
Olá, eu sou Mariano Bartolomeu, sou produtora do serviço em português da Voz da América aqui em Washington, D.C. E este vídeo é uma pequena mensagem para desejar-lhe a si e a sua família um Feliz Natal e um Ano Novo muito próspero. Naturalmente, esperamos que continue a acompanhar-nos no ano que vem, portanto em 2022. Portanto, votos de um Feliz Natal e um Ano Novo muito, muito, muito próspero.
Em Luanda, a coordenadora do programa de vacinação esclareceu que existem muitos profissionais a serem aliciados a passar um cartão de vacinas aos cidadãos contra a Covid-19. Ao longo do ano, os postos de vacinação em Luanda tiveram enchentes à medida que se tornou obrigatória a vacinação, como reportou Mila Jeremias.
O decreto presidencial é claro: apresentar o certificado de vacinação para aceder a locais públicos, incluindo restaurantes e instituições públicas. Mas o que tudo indica, existem pessoas que preferem comprar os cartões de vacina contra a Covid-19 em vez de serem vacinadas.
Existem pessoas que não medem as consequências, que não acreditam na Covid e aliciam profissionais para que lhes passem, portanto, um cartão. Dentro de mais uns meses, o cartão não terá validade, porque a validade é para o certificado de vacinas. E só tem certificado quem passa por todas as etapas. Daí que eu encorajo as pessoas que têm esse pensamento, esse proceder, que de nada valerá o suborno.
E por causa da obrigatoriedade, surgem agora as filas intermináveis e com elas desmaios. Se por um lado se exige o distanciamento social para se evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2, por outro, é o número de pessoas aglomeradas para receber a vacina que chega a ser assustador.
Está muito difícil mesmo. Eles até estão a trabalhar bem, só que falta mais organização, principalmente por falta da nossa Polícia Nacional lá na porta, no que concerne as idades, porque há muita mistura aí entre os idosos e a juventude, está tudo uma confusão.
Estou cansada.
Está cansada?
Sim.
Onde é que fica?
No Mundial.
Lá não tem nenhum posto?
Não, ainda não tem.
É muita enchente, só por isso. Mas quando chega lá dentro, o processo é muito rápido.
Queimamos muito tempo já ali, lá fora. Vemos aqui para dentro. Estamos a cumprir novamente a fila. É uma enchente. Então, o pessoal está aqui aborrecido praticamente.
Há um número elevado de pessoas a aderir à vacinação, já que muitos ainda estão céticos em relação à vacina contra a Covid-19.
É só dessa maneira que vamos conseguir combater o vírus da Covid, né? E é melhor para todos nós, para podermos voltar às nossas vidas como era antes.
Nesta altura existem 19 postos de vacinação, segundo a coordenadora do programa de vacinação do Ministério da Saúde, Filismina Neto.
Neste momento estamos em Luanda com 19 postos. E o objetivo é criar mais postos para que o serviço esteja próximo da população.
Mas segundo os populares, este número ainda é insuficiente para a demanda.
Há quem vem duas, três vezes e não consegue, tem que vir, tem que deixar de trabalhar só para apanhar a pica do Covid. É muito complicado isso.
Tem muitos que não conseguem vir aqui para espalhar mesmo os postos cada lado, sim, para nos ajudar.
Os bairros. Nas paredes de táxi, por exemplo. Eu vivo no Golfo 2.
No Golfo 2. E lá no Golfo 2 não tem nenhum posto de vacinação.
Tem um posto, mas só tem a primeira dose. Eu tenho que fazer a segunda. Imagina que eu tenho que sair a partir do Golfo até aqui para vir apanhar a segunda dose. Com essa enchente, está complicado.
Atualmente, em média, mais de 10 mil pessoas vão vacinadas por dia nos postos de vacinação, com o maior número a ser registado no posto de vacinação do Centro Cultural Paz Flor, em Luanda.
Olha, na sexta-feira, nós vacinamos 7.500 pessoas. No sábado, vacinamos aproximadamente 9 mil pessoas. Na segunda-feira, 11.500 pessoas aproximadamente. Na quarta-feira, 13.200 e tal pessoas. Daí que, ainda que vacinarmos até 23 horas, não tem problema, porque basicamente é o horário que estamos a sair daqui desde sexta-feira, devido ao novo decreto.
A curva epidémica da Covid-19 em Angola mostra um aumento significativo preocupante de casos positivos durante o mês de setembro, com uma taxa de crescimento de cerca de 13%.
E aí, amigos da Voa, aqui é o Ray Marcucci, estou aqui para te desejar boas festas, um feliz ano novo, muitas felicidades, plenas.
O Reino Unido está entre os países que registou até ao momento o maior número de mortes por Covid-19, sendo só ultrapassado pelos Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Depois de um ano e meio de restrições, vamos olhar para os impactos da pandemia no seio da comunidade angolana no país. Como é que os angolanos nas terras da rainha lidaram e têm lidado com a pandemia da Covid-19? Israel Campos, em Londres.
Salvaram-me de uma morte certa, que o Covid não é para brincar, é coisa séria.
Anastácio da Cruz é angolano e vive no Reino Unido desde 1990. No início deste ano, foi internado aqui em Londres com Covid-19 e diz que temeu pela sua vida na altura.
Não é nada que você deseja ao teu inimigo ter essa doença, porque eu, como tive, passei por esta, então é uma doença muito terrível.
Anastácio confessa que antes de ter sido infectado pelo coronavírus...
Não acreditava nesta doença, porque pronto, foi uma doença nova e que eu jamais pensei que fosse tudo mentira, não é? Até que eu próprio apanhei, então consegui ver que era uma doença real.
Apesar de não existirem dados concretos, sabe-se que, tal como Anastácio, vários outros angolanos foram infectados pela Covid-19 aqui no Reino Unido.
Dados estatísticos, como dizia, não temos, mas daquilo que nós fomos recebendo das associações, nós sabemos que temos um número aproximado de 20 ou 25 angolanos, aproximadamente, são números, não são números exatos, 25 angolanos que pereceram em consequência de terem contraído COVID-19. A Caru e as associações ligadas à Caru tiveram o cuidado de apoiar algumas dessas famílias de forma emocional, de forma financeira.
Tal como em quase todo o mundo, a Covid-19 teve muitos efeitos na comunidade angolana aqui no Reino Unido, sendo a perda de emprego um dos principais.
Muitos angolanos, que eu sei através das associações, perderam seus empregos ou tiveram naquela fase de furlough, né? As empresas dispensaram-os e até o preciso momento muitos deles não foram reintegrados novamente. Por quê? Porque muitas empresas também sofreram baixas económicas, não têm recursos suficientes para poder reempregar aqueles trabalhadores que foram dispensados ou afastados. E não só, mesmo no âmbito educacional, nós temos famílias que têm filhos que têm problemas de saúde e muitos desses parentes recusam-se a enviar os seus filhos ao sistema escolar, a voltarem às escolas, porque receiam que, provavelmente, no ciclo escolar, possam contrair a doença e trazer para a família em casa.
No meio da dificuldade, diz-se que houve uma ausência de apoio por parte das instituições consulares angolanas com representação no Reino Unido.
Houve óbitos cá na Inglaterra de pessoas conhecidas dentro desta comunidade que realmente nós não vimos a nossa diplomacia lá aparecer a dar as suas condolências às pessoas que morreram com esta doença. Epá, eu acho que é uma coisa que tem que se rever muito o nosso consulado aqui dentro do Reino Unido com relação a essas situações que têm acontecido, várias outras situações, não digo só o impacto do Covid, não é? E que o nosso consulado não se revê nisso.
Enquanto a incerteza perdura com o surgimento de novas variantes da Covid-19, é na proteção através das vacinas que muitos com quem falamos dizem depositar a sua confiança. De Londres para a Voz da América, o Israel Campos.
A pandemia alterou não só a saúde, mas a vida profissional de muita gente. A restauração foi um dos setores mais afetados em todo o mundo. A nossa reportagem tem a história de uma empresária são-tomense em Lisboa que contornou a Covid-19 e conseguiu superar as dificuldades do ano pandémico. Esta reportagem é produzida por Oscar Medeiros.
Sou Eleonora Neto, natural de São Tomé e Príncipe. Resido em Portugal há 24 anos. E desde que cheguei em Portugal, fui diretamente para a área de restauração. E sempre trabalhei na área de restauração. E meu sonho sempre foi ter o próprio negócio. Já passei por vários trabalhos. Fui como ajudante, como depois cozinheira, depois chefe de cozinha. E, no entanto, surgiu a oportunidade de criar o meu negócio. E as coisas correram sempre muito bem até chegar a pandemia Covid-19. Quando a pandemia chegou em Portugal, principalmente para a área de restauração, foi muito e está sendo ainda muito complicado. Tivemos que reduzir o horário de pessoal, tivemos que, pronto, com ajuda também, alguma ajuda do governo, o pessoal foi para layoff, tivemos que reinventar maneira para sobreviver a essa crise. O meu marido teve que fazer entregas na casa das pessoas, tivemos que fazer takeaway. E também o que nos ajudou também foi as plataformas, né? Através da DeFork, Glovo, Uber e pronto, e através de mídia também. E nós, pronto, conseguimos um pouco sobreviver. Tivemos que fazer séries de coisas para nos manter até hoje, nunca sendo nada fácil. Foi muito complicado para mim gerir isto. Tá em casa, depois tinha que vir para aqui, tentar organizar os miúdos, que tem dois filhos, e não foi nada fácil, mas pronto, tentamos seguir as diretrizes e cumprir a regra, e pronto, graças a Deus a minha família não sofreu o Covid, e tivemos também precauções, e pá, até hoje as coisas estão a correr bem, com muita dificuldade, mas estamos aqui. Quero agradecer também aos portugueses, porque graças a Deus eles aderiram super bem à nossa gastronomia santomé. Conseguimos introduzir a nossa banana frita, o nosso peixe andala, o nosso búzio. E também agora temos o nosso pastel, que é a nossa entrada, que é o pastel do Cantinho, que é feito com peixe andala e folha de micocó, que é uma erva nossa santomense. Para quem não sabe, é uma erva afrodisíaca. A minha maior preocupação agora, neste momento, é que os casos de Covid estão a começar a aumentar. Agora há um certo receio, e se voltar a fechar, aí é que é mais complicado. Não, sinceramente, não sei como é que eu e outras empresas vamos conseguir sobreviver. Muito obrigado por tudo, que nós todos unidos contra o Covid, nós vamos vencer.
Queridos ouvintes e internautas, amigos e amigas, leio aqui desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo próspero, com muito carinho, muito sucesso, muita alegria e muita saúde. Boas festas!
Obrigada a todos que contribuíram para o nosso programa especial de Natal. Este foi o Saúde em Foco deste 24 de dezembro. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continuo com a Voa em www.voaportugues.com. Votos de muito boas festas!